Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Ora viva, bem-vindos a este podcast Grande Partida, pelo segundo ano consecutivo nomeado para os prémios Pods, para a categoria Podcast Desporto. Ganha, e parabéns por isso, pelo podcast Matraquilhos. Estamos no Grande Partida entre as semanas que fecham, se quisermos, a começar a semana que fecha o Campeonato do Mundo de Fórmula 1, mas também na semana que começa com uma notícia que tem bastante importância por se tratar do piloto que é duas vezes campeão do mundo de rallies e que decidiu, uma questão de horas, anunciar que não vai tirar um ano sabático, não vai abandonar a modalidade, não vai dedicar-se ao drift, mas Kalle Rovanperä vai fazer um ano mais ou menos parecido com o Sebastián Ogier. Sérgio Veiga, Nuno Pinto, João Carlos Costa comigo. Vai fazer, digamos, metade das provas do campeonato, ainda que não tenha anunciado quais. Diz que é importante. E eu lembro que, assim que ouvi ele a falar, lembrei-me de uma frase de Sérgio Veiga durante o Rally de Portugal, como é que até um miúdo de 23 anos precisa disto, que é o... Também preciso tirar a cabeça daqui por um bocadinho. Então ele vai, não anuncio que provas faz, mas anuncia que, para poder descansar um bocadinho, retira-se durante meia temporada.
E não se retira propriamente das corridas, porque ele diz que vai continuar a fazer outras coisas, nomeadamente provas de drifting e se calhar outras coisas, que ele não meio que é, mas é, vai tirar um bocadinho a cabeça daquela obrigatoriedade, daquela pressão de competir, porque ele nas provas de drifting obviamente vai querer ganhar, porque isso está dentro dele e dentro destes pilotos. Mas não é aquela obrigatoriedade que ele tem de sentar ali e ele luta pelo título e a pressão do título. Não quer dizer que, se calhar, que ele fazendo metade dos rallies também não seja campeão, mas isso é outra coisa.
Mas não vai com essa obrigação.
Mas não vai com essa obrigação, é isso.
E ali...
isto é uma coisa que nós estamos fartos de falar nisto, que é,
sim, falamos disso,
que é a pressão a nível mental desta gente toda, e que não se vê só no desporto, no desporto motorizado, e eu acho que é um tema que a gente pode falar aqui um bocadinho, e eu queria voltar, a propósito disto, a alargar a discussão não só aos rallies, mas a outras coisas, mas que também, e que eu acho que devemos ver também integrado no movimento de toda a sociedade, até no pós-pandemia, e na forma como as pessoas começaram a encarar também um bocado o trabalho e o que é o trabalho e os momentos que as pessoas precisam para si e para a fruição da sua vida pessoal. Acho que o pós-pandemia vai alterar totalmente a forma como as pessoas encaram as suas obrigações laborais, mas também as exigências que têm para consigo, para com a sua qualidade de vida. E acho que isto está tudo um bocado ligado também.
E há outra frase que na altura não ecoou na minha cabeça, mas foi o Nuno Pinto que me chamou a atenção para o significado que isto tem. Ele na altura diz, parece que sou muito... Ele não diz isto, mas diz, já nisto há 15 anos. E eu pensei,
Exatamente.
Vê, só tem 23. E no entanto, os automóveis foram a vida dele toda, basicamente desde que se lembra dele próprio.
Sim, e é isso que para mim é muito preocupante. Aplaudo com todo o meu entusiasmo a sua coragem, porque isto é preciso muita coragem para tomar uma decisão destas, e tem todo o meu apoio, porque eu não sei por experiência própria, mas sei por convívio, o que é a pressão e o que é o desgaste e o que é estes miúdos. E estamos a falar do Rovanperä com 23, e temos toda uma geração de pilotos de Fórmula 1, também porque nós costumamos falar mais sobre Fórmula 1, que têm 25, 26 anos ou menos, mas que a primeira vez que sentaram num kart foi aos 3 ou aos 4 anos de idade, e competem desde os 6, 7, 8.
Nunca fizeram outra coisa na vida.
E chegam aos 25 com 20 anos em cima, não de competição, porque... Felizmente há regras que os impedem de competir quando são muito novos, mas se calhar antes de competir já andaram a fazer muitos quilómetros, o que devia ser só por brincadeira, mas nós sabemos que depois acaba por não ser só uma brincadeira, e há essa exigência. E a mim o que mais me chama a atenção, e o que eu acho que devíamos todos refletir, e quando digo todos, é mesmo todos, não só os que trabalham diretamente, mas muitas vezes aquelas pessoas que estão em casa e que criticam facilmente estes pilotos, que é o facto de tu tens um piloto que é o melhor do mundo na disciplina nos últimos 2 anos, o piloto mais bem sucedido na disciplina nos últimos 2 anos, um piloto que raramente é criticado, até porque ele é mesmo raramente, muito bom.
Sim, raramente dá motivos para isso.
Dá motivos para isso. Ou seja, sem essa pressão, ele decide que precisa de parar, imaginem todos os outros, porque exatamente, ele é o mais bem sucedido. Agora, imaginem todos os outros que tiveram a mesma dedicação, tiveram a mesma pressão e que não ganham. Como é que eles se sentem? Não é? E às vezes é muito fácil criticar e nem sequer medir o efeito que se pode ter em algumas críticas, em algumas palavras, em algumas perguntas até, que podem ser feitas sem malícia, mas que depois do outro lado podem ter um efeito muito profundo nos pilotos. E aqui temos o mesmo exemplo. O Max Verstappen anda de kart desde os 3 ou 4 anos.
E passou maus bocados. Agora não vem ao caso, mas...
Não vem ao caso, mas às vezes esses maus bocados que nós dizemos que ele passou, se calhar fizeram-no tão forte como ele é agora, que está-se completamente nas tintas para tudo. E eu não, mas isso se calhar vem do coração dele e da personalidade dele e muito também da educação dele. Para o bem ou para o mal, até agora, sim, resultou. Mas imaginem os outros 19 pilotos e os outros 40 que tivemos nos últimos anos, que recebem, que também dedicaram da mesma maneira e que muitas vezes podem sentir-se injustiçados em algumas críticas que recebem, porque não ganham. E mesmo os que ganham recebem, não é? E para mim é isto é que hoje me fez olhar e pensar, tipo, o Kalle Rovanpera está farto disto, não é?
E não deixa de ser interessante também, João Carlos Costa, que a Toyota percebe, isto obviamente já estará há uns meses, eu lembro no Rally Portugal e na altura não me soou nada de especial, que ele agradece no fim a alguém que o estava a acompanhar há algum tempo, ele disse o nome que eu já não me lembro, que o estava a acompanhar há algum amigo tempo e que lhe deu uma força, etc. Uhum. E que na altura não me fez nenhum eco em especial. Interessante perceber que a Toyota, que o acompanha já há bastante tempo, deve entender tão profundamente isto que se passa para permitir que ele faça um contrato plurianual, mas que no próximo ano tenha metade da época de folga, digamos assim, e os fãs que não vão deixar de ter o Kalle Rovanpera. Ele não vai parar durante o ano, vai correr em rallies selecionados. Portanto, acho que toda a gente fica satisfeita com isto, até os adversários.
E é um facto. Agora, há aqui vários fatores que eu também gostava de trazer aqui para esta equação. Um deles é, ele para porque é campeão do mundo, porque já conseguiu o objetivo. Max Verstappen começa a ter um discurso muitas vezes a dizer eu quero fazer outras coisas porque já foi campeão do mundo. Será que estes pilotos feitos bebé proveta, podemos chamar assim, e o primeiro dos últimos anos até talvez tenha sido o Hamilton, e continua.
Sim, claramente.
Não é? É o primeiro bebé proveta piloto que tem resultados substanciais e o Hamilton ganhou mais corridas e tantos títulos quanto o Miguel Schumacher. Será que chega um determinado ponto da sua carreira que aquele objetivo dos títulos está alcançado e por isso é que algo desconecta no cérebro e diz agora quero fazer outras coisas? É notório que o Kalle quer ir fazer drift, porque tem uma paixão enorme pelo drift, ele diz que quer ir fazer outros eventos cool, sei lá, Pikes Peak talvez, é apenas um exemplo do que poderá ser, se calhar.
E até pode ser coisas fora das corridas.
Fora das corridas, sim, inclusivamente.
Divertir-se um
como,
bocadinho, tem 23
como atleta
anos.
Red Bull, que é, se calhar até terá essa hipótese. A minha dúvida é só essa. O Lando Norris, o Charles Leclerc, o Esteban Ocon, o Lance Stroll, que também foram construídos ao longo dos anos, só terão essa vontade de abandonar depois de serem campeões? Essa é a parte que eu não sei explicar e o Kalle Rovanpera também não explica. É a única parte que falta eu perceber. Agora,
mas não foi bem uma vez campeão.
Não, foi duas vezes. Isso. A minha dúvida, nós tivemos um exemplo que muitas vezes nos esquecemos, que é o Nico Rosberg, que andou anos e anos e anos e anos e anos e chegou a uma altura em que obteve aquele objetivo, bater o seu amigo, adversário, concluir uma carreira com o título mundial de Fórmula 1 e em 2 dias decidiu abandonar.
Com um pequeno detalhe, Nico Rosberg não gostou daquilo em que se tornou.
Verdade?
Não gostou de se ter tornado naquilo.
Mas nós não sabemos se, por exemplo, o Kalle Rovanpera gosta desta... Vamos lá ver. Nós hoje em dia temos 13 rallies. Os ralis são intensos, como nunca foram em determinadas situações, mas são muito menos duros fisicamente e passa-se muito menos dias na estrada.
Mas a preparação é mesmo maior. Assim,
pronto, essa é a questão. Essa é a questão. O Carlos Sainz, o Colin McRae, passavam muito mais dias. Estamos aqui a dar dois exemplos. Por exemplo, eu estava a ver há pouco o Campeonato do Mundo de 1990.
As provas eram
tinha
mais
12
passadas.
Provas. Mas tinha 12 provas. Não eram assim tão mais espaçadas do que isso. E eram muito maiores, muito mais quilómetros. Eram muito mais exigentes fisicamente. Mas naquele percurso,
tudo isso influenciava que a preparação não precisava de ser tão intensa e as diferenças eram maiores e eles andavam à nota e não tinham que fazer tanto trabalho. Quanto mais curto é, maior é a precisão.
Treinava-se mais também, passava. Aquilo que o Sérgio disse é que para mim é o mais importante. Se isto não é um problema de sociedade.
Mas é óbvio que é. E é isso que eu, e para mim, tu deste o exemplo do Hamilton. O Hamilton, nos 10 primeiros anos da carreira, não tem a pressão de social que estes miúdos têm.
Pois não, pois não.
E isso para mim é que acho que está a fazer a grande diferença. Social, mediática, de mídia. Porque tu vês o Ogier, o Loeb, têm vindo cada vez a quererem retirar-se mais cedo. E isso exatamente. Tem que ser um
mas
fator externo.
Mas continuam com vontade de competir e o Ogier vai competir.
Sim, mas estás a falar...
Deve causar os pontos de interrogação, deve-nos claro. Fazer perguntar.
Exatamente, estás a falar do miúdo de 23 e há outros na Fórmula 1 tão, ou mais, tão novos ou no mesmo que também já lhes passou isto pela cabeça. Isso.
O que é que vem ao fã? Então, mas este miúdo tem 23 anos, pode rebentar com os recordes todos dos Sebastian e quer fazer mesmo ano?
Não terá, não estará tão de tal forma formatado que já cumpriu aquilo que foi o objetivo de uma vida toda, porque ele começou muito cedo. Ainda no outro dia dei o exemplo de outro piloto de uma modalidade diferente, do todo terreno, que está a ser preparado desde a mesma idade que o Carlos Vampera para um dia ser campeão das Bases Americanas e do Dakar e que este ano vai ter a sua primeira grande oportunidade.
O objetivo era a primeira.
Pois. Porquê a segunda? Porquê a segunda? Porque acha que já não há mais nada a ganhar, porque de facto está cansado, porque de facto não aceita a pressão mediática. A pressão mediática no Mundial Rally não tem nada a ver com a Fórmula 1.
Seja
não é?
Como for, já
sim,
tem.
Sim, em princípio não, mas a exigência.
Agora, ele está cansado dos ralis ou daquilo que vai para lá do sentar no carro e guiar? Essa é a pergunta. Mais uma vez, é uma questão de sociedade mais do que uma questão... de cansaço físico, não é? Eu
não,
acho que físico
não
é cansaço
físico,
não é? Ou cansaço de participar nas corridas. Eu vejo dois lados. Vejo a questão da sociedade e a forma como a sociedade está a evoluir. Por outro lado, são miúdos, porque ele ainda é um miúdo, que são formatados para atingir um objetivo. Tanto no caso como no outro, o Robin Pera e o Max Verstappen, programados, deixem-me usar a expressão, por pais que não conseguiram atingir os objetivos que à partida até estavam destinados a atingir, o caso Verstappen até mais que no caso do Robin Pera pai, e que de repente conseguem atingir os objetivos, estão no topo da carreira e dizem, eu agora gostava de fazer outra coisa. O discurso é muito parecido sim. com aquele que já ouvimos o Max ter algumas vezes.
Sim.
Não é? Eu quero ir fazer o meio, quero ter uma equipa, quero fazer o virtual.
Mas eles querem isso porque todos esses escapes é fazerem aquilo que mais gostam, continuar a pilotar, sim. sem a obrigação, a exigência, cobrarem-lhes que eles têm que ganhar. Se eles forem fazer uma, um one-off, não é? Uhum. Ou uma prova de drift, vão porque se vão divertir, depois como o Sérgio diz, vão querer dar o melhor e ganhar.
E vão
mas,
ser campeões à partida.
Sim, mas não têm essa exigência. Isso para mim é que é o fator aqui é... Porquê é que existe esta exigência tão grande e também que, não, que é normal, mas que é anormal ao mesmo tempo nos dias que correm, mas também o facto de termos tido uma fase e uma moda nos últimos 5, 6 anos em que os pilotos tinham que chegar à categoria máxima o mais novo possível. E isso tirou-lhes, roubou-lhes, entre aspas, toda a adolescência. E depois a Fórmula 1...
Esse é que é o ponto.
Exato. E a Fórmula 1 pôs uma regra boa que só tinham que ser aos 18 anos, tinha que haver um mínimo de 18
depois
anos.
Depois do Verstappen ter...
Depois do Verstappen e outros chegarem lá com 17, começarem a correr muito cedo. Mas se calhar não é suficiente. Se calhar continua a ser demasiado cedo. E depois nós temos pais de miúdos de karts e miúdos dos karts, não só os pais, mesmo os miúdos a dizer eu tenho 13 anos, eu tenho que ir já para as Fórmulas. Porque tenho que chegar lá novo, porque os outros chegaram novos. E se calhar isto está tudo errado. E quando nós vemos o campeão do mundo, o melhor, é que eu, isto é que para mim é o mais, o melhor, que parece que vai ali na boa, sentado, descontraído, o melhor a dizer, eu não quero mais disto. Ah, imaginem os outros. Imaginem o que é que pode estar a acontecer aos outros.
A minha pergunta só se complementa com é, os outros só continuam e não têm esta decisão porque ainda não chegaram ao Olimpo? se calhar só. E isso é, e, mas agora, isso é
cada
que
caso
é será
um caso. Cada caso será um caso, mas é preocupante.
É um problema que é muito mais lato do que propriamente o problema dos automóveis. Nós vimos isto no caso da ginasta americana, da Simone Biles.
As tenistas. A número mundial a dar o
berro. O Phelps, ok? Podemos dizer, deprimiram depois do sucesso. Calma.
Tu vês...
Aquilo que não dizia, há uma série de que não ganharam, que passaram pelo meio.
E que nós não sabemos.
Às vezes, o que se passa nas artes, com os miúdos do balé, da música, que passam exatamente pelo mesmo. Começam tão novos e de repente chegam adultos e nunca se divertiram na vida.
E começam a ver o que não fizeram.
E eu acho que o problema é exatamente isso, é que estes ainda são miúdos, embora já tenham...
Com 25, 26 anos são 26 miúdos.
Anos, mas nunca se divertiu na vida, nunca teve hipótese de se divertir na vida. Por um lado, esteve sempre sob uma gigantesca pressão, sim. Por outro, mesmo quando não estava a competir, teve sempre a obrigação de manter uma certa imagem, porque se fizesse um disparate isso iria influir, depois influenciar a sua carreira.
É o escrutínio, portanto, não é? Há bocadinho não lembrava da palavra.
Isso. E portanto, nunca se divertiram, nunca foram miúdos. E depois chegam a uma certa fase e sentem que lhes faltou ali um bocado da vida, que é fundamental para
apreciar. E o escrutínio é cada vez maior.
Essa vida.
O escrutínio é cada vez maior porque há menos privacidade.
A propósito de escrutínio, já vamos a outra vez.
E querem, sentem falta de... desculpem a expressão, mas sentem falta de desbundar um bocado.
Sim,
que é aquilo que todos nós fizemos, não é?
Fazer disparate.
Muitas vezes nós olhávamos para aquela atitude fora das corridas do Hamilton, que continua a existir, a moda, a música.
É o Oscar que ele arranjou.
Mas, sim, acho que é uma má comparação.
Mas ele conseguiu isso. Ele adaptou-se com... Faz por vedetismo, faz por necessidade. Não tenho ideia.
Eu acho que ele faz por necessidade.
Eu também acho.
São os
que
seus
sim.
escapes. Pode nos agradar, pode não nos agradar.
Isso não tem questão.
Não interessa. São os escapes que ele arranjou.
A propósito de escrutínio e de precisarem de desbundar, é uma expressão perfeita, porque o que eles precisam basicamente é de viver um bocadinho da patetice que não se viveu na juventude. Aqui há uns anos o Pedro Conceiro utilizou uma frase que era, na minha altura nós também fazíamos disparados, não viera ninguém a filmar.
Claro.
Claro.
Sim. Percebes? E basicamente, lembro-me que o Verstappen e a Kelly foram de férias para Saint Barth e houve um fotógrafo o tempo inteiro, a semana toda, a fotografá-los na praia, claro. Só a fazerem disparados aqui, da prancha abaixo.
Sim. E deviam este é o poder nível fazer isto.
Então eles não podem fazer um disparate em férias.
Claro, claro. E não deviam nem sequer ser filmados, mas muito menos depois ser algo criticados. Claro. Ou julgados por atitudes que se têm.
Ou de chacota.
Sim, exatamente. Assim. E eu só digo que o Hamilton não é um bom exemplo, não discordando do que vocês diziam, por aquilo. É que ele no início não foi tão julgado, criticado, escrutinado, porque o mundo era diferente naquela
podemos
altura.
Até ir ao Alonso, mais não, atrás.
Só por aí. Exatamente. Não, mas neste aspecto evoluiu para pior. É só por aí que... E não é só os pilotos, é tudo, os futebolistas, toda a gente, não é? Não há todos os todas as figuras públicas acaba por ser assim.
Em relação ao Hamilton, eu ia tirar-lhe o chapéu que ele manteve o seu rumo, independentemente da carga de pancada que foi levando.
Sim, sim.
Que ele foi atacado, mas é verdade, manteve o seu rumo.
Mas também foi muito atacado a determinada altura, okay. E também o Alonso. Também.
Sim, mas vocês continuam a falar daqueles que são muito bem sucedidos. Sim,
mas é claro. Isso. É
temos
essa
um,
questão.
Temos,
claro, é
podemos
essa
pegar num exemplo de um muito mal sucedido, que é o Raimel Garçoário, que às tantas se fartou tanto do escrutínio público que tinha que foi ser DJ.
Sim.
Com outros problemas aí
com
pelo meio.
Com vários problemas
sim,
pelo
mas
meio,
sim.
Certo. Mas,
e esses problemas, calhar, são causados por esse escrutínio.
Vou sair exatamente. Desta esfera que toda a gente exatamente. Fala de mim. E vou ali esconder-me atrás de uns pratos e...
Scott Speed, outro exemplo. Sim,
não, mas é isso. E estamos a falar de dois, três, se calhar pensamos muito, são 10. E foram muito mais.
Sim, exatamente.
Foram muito mais.
Falávamos há pouco do Max Verstappen, que voltou
eu,
a fazer...
Só uma coisa, sim. Pedro. Eu acho que isto vai fazer pensar muitos dos outros
eu
jovens
espero
pilotos.
Espero que faça, sim.
Mas essa é a questão.
E eu acho que vai.
E quem tem a responsabilidade de dizer, olha, lembras-te o que passou com o Calle Rovanpera? Calma, vamos devagarinho. Sim. E pode não ser... Pode não chegar a ter uma carreira de elite, eu sei que é difícil chegar a um miúdo de 15 ou 16 ou 17 anos e dizer, se calhar tu não vais chegar àquele patamar.
Mas é preciso.
Mas vais poder fazer uma boa carreira profissional. Mas
mais que os jovens pilotos, era bom que fizesse pensar os pais dos jovens pilotos.
Os pais jovens por cima.
Que aí é que está muita da pressão.
E o resto? E o resto? E para antes de criticarem, pensem.
Sim.
E antes de atacarem, pensem. Sim. Porque antigamente, e isto é uma das para mim é uma das coisas mais difíceis de lidar. Eu quando era piloto, com um nível de exposição de 0,01% destes, se alguém me criticasse, havia duas ou três pessoas que podiam criticar e publicar num jornal uma crítica. E eu, no fim de semana a seguir, podia ir ter com eles e perguntar, olha, fizeste isto, criticaste, eu acho injusto ou justo, mas podia falar cara a cara e explicar, e as coisas Sim. até normalmente se não é que se...
Tens alguns amigos jornalistas, não tens?
Tenho.
Sim, mas não havia rufos, era uma conversa.
Mas era duas ou três. Qualquer destes miúdos agora, se estiver exposto socialmente...
Tem 2 milhões de críticos na internet.
Exatamente. Né? Exatamente.
Que não sabem quem são.
Sim, que estão escondidos e que são muito mesquinhos.
Sim.
Muito mesquinhos.
Atrás de um teclado. Deixa-me só acrescentar. Antigamente havia os paparazzi, sempre houve.
Está bem, mas...
Mas agora há milhões de paparazzi.
Sim.
Sim.
Essa é que é a questão.
Sim.
E que acabam muitas vezes por ter a exposição... Por ter a capacidade de expor, não é a exposição, por ter a capacidade de expor que antigamente não havia.
Sim, e pensam, não, estes são os privilegiados, e é verdade, são os 20 pilotos de Fórmula 1 e os 20 do Mundial de Rally, são mais, mas são uns super privilegiados, mas ao mesmo tempo têm um nível de pressão e de exigência que todos os outros não têm. A privacidade é mesmo uma coisa muito importante e que estes pilotos Sim. não têm, em lado nenhum. Não se pode estar a tomar um café num hotel descansado. Atualmente.
E um nível de responsabilidade, porque é-lhes atribuída a responsabilidade de defenderem determinados valores.
Exatamente.
Que estão inerentes à competição.
Exatamente. E depois, e é isto que é. Agora perdi-me na parte de trás, mas essa pressão.
Sim, não podem estar em qualquer lado público porque são atacados.
Sim, e depois Sim. reagirem mal e podem ter uma Sim. reação completamente humana que é: eu estou aqui.
Agora não,
com os meus amigos. Vão-lhes cair sem comentários Sim. negativos, que é um arrogante, isto, aquilo, aquilo outro. Pá, pensem só um bocadinho nisso. E por outro lado, a última coisa que eu queria dizer sobre isto, e desculpa te interromper, é esta atitude do Kalle pode, dentro aqui do nosso mundo do desporto automóvel, vai ter mais peso do que, por exemplo, quando a Naomi Osaka
Exatamente.
Disse que não queria mais daquilo, e outros desportistas, porque há um bocadinho aquela coisa do mas é outro desporto. Este é o deles. Eu acho que isto vai fazer, tipo...
Vai fazer soar as capinhas de lado.
Sim, dentro, e ainda bem. Espero, agora depois vamos ver se quem tem responsabilidades no campeonato e nos desportos não continua a aumentar as corridas, os compromissos antes das corridas, a obrigatoriedade do mediatismo, aquela coisa que nós já falámos várias vezes, porque é que os pilotos nos 5 minutos a seguir são obrigados a ir dar a cara e falar com a imprensa
quando ainda estão a ferver.
Quando ainda estão a ferver.
Ou parar no final.
E depois o problema não é eles falarem quando estão a ferver, porque eu até gosto. Agora, Sim. não o julguem. Não o julguem quando dizem: como é que estás-te a sentir? Estou-me a sentir uma porcaria. E depois, e isto é um exemplo muito próximo,
Sim.
e depois foi arrasado. Sim. E com tentativas de cancelar e exigirem o despedimento com justa causa, como chegámos a ver. É este nível de imbecilidade que eu gostava de ver afastado.
Falávamos há pouco do Max Verstappen, que voltou a fazer das dele e ganhou a primeira corrida de sempre no novo circuito de Las Vegas. E houve um momento muito singelo no final em que um Rolls-Royce levou os ocupantes do pódio ao Bellagio para serem entrevistados. Lá está, foram entrevistados, mas foi um bocadinho mais relaxado do que já costuma ser.
Era apertado aquele Rolls-Royce atrás, não era?
Não era muito, mas deram-nos tempo.
Não era muito espaçoso.
Mas pronto. Não dava para levar três de lado a lado.
O que é que aconteceu? Aconteceu um carpool karaoke. Há uns tempos o Seinfeld criou uma coisa chamada comediantes no carro.
Absolutamente brilhante.
Comediantes in cars.
Absolutamente brilhante.
Entrevistava basicamente pessoas dentro de um carro. Depois
E muito bom gosto nos carros que escolhia.
Ele é connoisseur. Mesmo. Uma coleção jeitosa. Pronto. O James Corden, depois.
Desculpa, o melhor foi quando ele entrevistou o Obama
não pôde
sair dentro da Casa Branca, que ele não estava autorizado pela segurança.
Deixa-me guiar um bocadinho.
É genial. Era um Corvette? Já não me lembro. Bom, o James Corden, depois tinha o carpool karaoke, era uma coisa um bocadinho mais show-off, cantar dentro do carro, etc. E fazer umas patatices. Mas tudo isso deu-nos a inspiração para a primeira edição que vimos em Las Vegas do Max Verstappen Rolls-Royce Carpool Karaoke. Basicamente, conversas tão boas é que ficamos a perceber várias coisas. Por exemplo, como os pilotos adoram as corridas, adoram falar sobre as corridas. Aliás, o Leclerc diz, eu e o Max fazíamos isto desde os karts, juntamos e ficamos a falar sobre a corrida. A maneira como vivem as coisas, a maneira como não sabem o que aconteceu aos outros na corrida, não é por nada deles, não sabem muito bem o que aconteceu aos outros, e aproveitam para, basicamente, serem eles a entrevistar-se uns aos outros. Temos o vídeo do acontecimento, vamos passar logo.
E I passed him into 12, like I went like this and he just drove into...
You didn't lose any from that?
Yeah. But when the safety car was there, we didn't want to change the whole front wing, you know, I would lose a lot of time.
Uh-huh. Did you both stop on the safety car?
Well, yeah, I stopped again, yeah. So my times were like 5 laps younger than I was.
Yeah. You were generally a bit more quick in
the medium fronts.
You grained on the medium?
Yeah.
Completely. You did. We were really good on mediums.
You had a lot of rotation, I just lost the front.
It was a nice race. I mean, it was quite fun, like with the DRS, you could stay there. Yeah. And what position were you at the race?
I was, so you guys were P1, P2, then it was
McLaren? The Alpines?
McLaren and then Alpine, I was P5.
Ah yeah, they were on usual.
Yeah.
On those,
yeah.
Where you are much better is the high speed. Yeah. The ride in high speed for you is impressive. But at low speed we have such a good.
Não sei se foi o melhor insight sempre de um Rolls Royce no banco traseiro, mas é uma maneira espetacular de trocarem impressões sobre a corrida e sobre os carros do outro.
Deixa-me só dizer uma coisa. O que é que leva estes pilotos, que são exatamente os mesmos, a chegar às conferências de imprensa ou às perguntas após o final das corridas e não terem esta história para contar?
Tem uma data de tipos a olhar para eles e a fazer perguntas.
E não tem um assessor de imprensa com microfone. Também.
É melhor não dizer nada.
É gravado.
É melhor não dizer nada. Porque aqui não lhe estão a fazer perguntas estúpidas.
Já nem vou por aí. Tem mais liberdade. Tem mais liberdade.
E teriam muito mais se soubessem que o microfone não está ali, porque eles sabem.
Só que nem se lembram.
Até porque tem um tipo com uma câmara em cima.
Mas nem se lembram.
Mas isto é quando um grupo de amigos, e que basta serem dois, um grupo de dois, vão a um cartódromo alugar cartas e dão umas voltas, no fim ficam 10 minutos, 15 minutos a fazer isto. No bar.
E estes gajos são gajos normais.
Não é? Sim, mas não é o que estamos a fazer aqui.
E é engraçado.
Não é. Não é, desculpa, mas não é. Eu não posso falar aqui livremente.
Ah, tá bem.
Senão nunca mais vinha.
Tá bem.
Percebes?
Tá bem.
Obrigado. Calculo que isso seja críticas reprimidas em relação a nós.
E não é em relação a vocês.
Sentimos o recalque.
Mas é o que um grupo de amigos vai ali ao cartódromo, faz 15 minutos às voltas e depois ficam 15 minutos no bar a beber um café ou uma cerveja ou coisa assim, a ter esta conversa. E é engraçado ver que por muitos níveis que se suba, e este é o nível máximo, as conversas continuam iguais. Sim.
O teu carro curva mesmo?
Tipo, o teu carro tinha um motor muito melhor que o meu. Não, tu é que és gorda à brava e lixas o peso todo.
Mas deixa
esta conversa, é igual.
Para um fã da Fórmula 1, mesmo para um fã novo da Fórmula 1, estes, nós temos aqui, não tivemos.
Tínhamos 40 minutos, segundos, mas.
40 segundos. Esta conversa é ou não interessante?
Eu acho que é.
Se calhar é mais interessante ver os senhores a subir e a descer. Para mim é, e se calhar para muitos fãs da Fórmula 1 é, mesmo alguns dos novos ficaram entusiasmados por perceber que a determinada altura o Max falava daquilo que era o desgaste dos pneus no seu carro e no carro do Leclerc. O Leclerc a dizer que o teu carro era muito bom a fazer isto, mas o meu nas curvas são
aprendemos mais
do que normalmente se aprende noutras situações com os pilotos a falar.
E a culpa é deles?
Não. Aí é que está.
É verem que dois tipos que na primeira travagem se atiraram um contra o outro.
Sim.
E se atiraram para fora de pista, passado uma hora e meia estão aqui em amena cavaqueira.
E já se atiraram para fora de pista durante anos e anos.
Não se passou nada. E continuam, como
dizia o Leclerc, desde os karts que fazemos isto, e continuamos a fazer porque
E desde os cartos, cada um quer mandar o outro fora e depois está, fica tudo bem.
E está aqui. Não está aqui.
Na conferência de imprensa no final da corrida brincaram
com o era isto que eu ia dizer. Não está aqui. Mas logo assim foi. It was just an incident.
O Max brincou com isso e fez uma piada e o outro não levou nada.
Sim, pelo contrário. O sorriso mostrava bem que havia ali alguma liberdade e a capacidade de aceitação e de encaixe.
A lição disto é que é aquele tentar forçar guerras e ódios e batalhas e coisas. Não faz sentido nenhum porque eles não existem. E mesmo quando as coisas correm mal, normalmente, fora do spotlight, eles falam e as coisas resolvem-se. E entendem, e é muitas vezes aquele, ok, desta vez foi assim, na próxima que eu te fizer, não fiques ofendido.
E não me lembro
porque isto pode acontecer, e é assim que tem que ser.
Não me lembro do Sebastian Vettel responder numa conferência de imprensa a propósito de uma troca de insultos via rádio, são coisas que acontecem, e dizer... Experimentem estar uma hora e meia a descarregar adrenalina e vão carregar no botão do rádio e vão dizer, faz lembrar o Jorge Jesus, não é? Olha, o senhor faz favor, não se importa de sair da frente.
Exatamente.
É um bocadinho, sintoma.
Foi absolutamente brilhante e para nós, e nós ontem ficámos só a ouvir, lembro-me, estava contigo ainda, ficámos só a ouvir.
Porque não é preciso fazer mais nada, não, é só ouvir.
E isto deu-nos muito mais informação do que qualquer outra coisa da conferência de imprensa. Então, mas é isso, mas de quem é a culpa, João?
Não é, exclusivamente
dos jornalistas.
O João chama a atenção para uma coisa que é muito importante.
Aquele microfone.
Não temos ninguém na Media Pen sem um tipo com um telemóvel ao lado.
Exatamente. Sem o medicamento correto.
Começa a desenrolar o fio. E porquê é que está o gajo...
Porque se ele disser... porque eu tenho que me portar bem, senão o James Vols puxa as orelhas.
E porquê?
Porque o James Bond
puxa as orelhas. Se vais entrar
numa
espiral...
Mas voltamos ao início, que é o julgamento. A crítica e a exigência de que tem que ser tão corporativo e tem que ser tudo tão perfeito que eles têm que têm um script.
Mas o desporto hoje em dia é muito scriptado. É a necessidade de haver espetáculo, eu nada contra, pelo contrário, mas às vezes acho que é demasiado scriptado.
Mas porquê é que depois dizemos eles não mostram aquilo que eles são? Se eles mostrarem aquilo que eles são, depois são cancelados, criticados, julgados e não se lhes dá margem. Não, não estamos a dizer que eles têm que ser mal educados nem
claro,
coisa
não,
do género.
Não.
Mas há coisas que saem de uma forma natural e que depois não são aceites pela generalidade de uma sociedade e de uma crítica que são muito... Voltamos. E temos que medir as palavras, mas não consigo explicar com palavras suaves, por isso passa à frente.
Não, mas isso viu-se ontem. Ontem voltou a ver-se isso, essa manobra de relações públicas de diluir um bocadinho as palavras, porque desde o princípio que o Max Verstappen se mostrou embirrante com esta prova...
Tira o chapéu, assino por baixo tudo o que ele disse.
Sim, mas no fim, na última entrevista que lhe fizeram, tentaram 30 mil vezes que ele dissesse que a prova era fantástica... fantástica, continuou firme com as suas convicções e disse, não disse que a prova era fantástica, disse que tinha sido uma corrida divertida, mas depois mais tarde o Cristiano Ronaldo veio dizer, depois de uma prova destas, de certeza que até o Max passou a adorar esta corrida, de certa forma veio passar a mão por cima daquilo que o seu piloto tinha dito.
Esse é o papel corporativo do Christian Horner. Ele é o diretor da equipe, ele que faça isso.
Mas não tem que vir disfarçar as declarações do seu piloto.
Mas essas declarações
não tem que fazer isso.
Espera, Pedro. Sérgio, as declarações...
Tem. Não devia, mas tem.
Mas tem.
Não devia, pronto.
E essas declarações dele têm a ver com outras anteriores, em que ele foi o primeiro a dizer isto ou é um sucesso brutal ou é uma grande porcaria.
Mas isso é a opinião dele, não tem é que vir disfarçar as declarações do seu piloto.
Ele depois veio dizer que, de facto, isto tinha sido um bom show.
Tudo bem,
mas não tenho que dizer que com isto até o meu piloto que disse mal passou a adorar.
Sim, bastava ter dito.
Não tenho que dizer isso, não é?
Aposto que toda a equipa Red Bull
tem que respeitar a opinião.
Sim, obviamente. E o Max,
o seu piloto.
Aliás, neste carpool da Fórmula 1, viu-se o Max a dizer a corrida foi muito gira, o Leclerc a dizer a corrida foi. E foi de facto muito engraçada,
sim.
Não é?
Sim.
Porque foi muito engraçada. Se calhar há muitas razões para ter sido assim.
É aquela a exigência do
politicamente correto.
Do politicamente correto e do que é que
do institucional. É mais do que o politicamente correto, é um institucional.
Houve muita coisa muito interessante nesta corrida, independentemente do circuito ser isto ou aquilo. de noite ser mais fria, por acaso esta tem influência no que ia falar a seguir, mas ok. Mas independentemente de uma coisa que nasceu, há um ditado português que é o que nasce torto, jamais sem direita, nasceu tão mal. E a sexta-feira de Las Vegas começou tão horrivelmente, o final de sábado, que foi no final do dia de sábado, penso que cumpriu muito bem a função de remediar a forma errada como tinha começado. Foi graças a quê? A uma boa corrida. Se a corrida tivesse sido horrível, duvido que alguém tivesse genericamente perdoado o que aconteceu globalmente em Las Vegas.
Porquê? Porque nós vimos isto para ver corridas.
Sim. Ok, mas mesmo quem não veio para ver corridas, eu não faço ideia se a experiência de quem lá esteve foi bestial ou não.
Pois não sabemos isso. E não,
mas o facto de não ter havido mais espetáculo, não ter havido mais interrupções.
Eu, por exemplo, quando aparece aquele como é que se chama? Aquele oráculo a dizer que nos 3 dias estiveram 315 mil pessoas. Eu tenho muitas dúvidas naquilo.
Muitas mesmo.
Mas eu também não vejo forma de negar.
Há várias imagens nas redes sociais da corrida.
Com bancadas.
Com bancadas, sim, a meio.
Certo.
E havia muito poucas bancadas naquele circuito. Atenção, da curva 9 até à curva 14 não havia bancadas, para começar.
Sim, mas foi negociado com hotéis.
E mesmo assim, as bancadas não estavam cheias.
Sérgio, sabes qual é a única coisa que me leva a ter algum cuidado e dizer que não estiveram essas pessoas?
Eu não estou a dizer que os números são falsos.
Exato.
Acho estranhos os números.
Os números são estranhos. E como há auditorias, os responsáveis pela organização do circuito, neste caso é a Liberty, vão ter que prestar contas ao fisco, não é? E não há muito a fazer.
E quantos bilhetes são comprados e depois não são usados?
Quantos bilhetes foram comprados para ser oferecidos, sim, inclusivamente?
E depois não são usados.
Não são usados.
Já para não contar com aqueles que foram corridos as bancadas, sim, na sexta-feira.
Sim, sim, sim. Sim. Sem o mínimo sinal.
Eu acho que é tirar areia para os olhos. Mas eu acho que não se mede um sucesso do evento por estarem lá 300 ou 30 mil.
Sim.
Eu também acho que não.
Agora.
Sobretudo porque passámos o fim de semana, a semana toda, a explicar que este era um grande prémio. Sim. Sobretudo para a televisão e para a imagem da América e de Las Vegas. E sim, acho que aí não lhes correu nada mal.
Se quiserem saber uma coisa só por graça, graves problemas para sair de lá ontem, sim, e hoje. Do aeroporto.
Sim, do aeroporto. Não tem dimensão.
E sim, e estavam entre 1h30 a 3 horas de espera para jatos privados.
Ia para privar.
Pronto, são aqueles problemas que são engraçados de se ter. Mas havia.
Sim, para quem saiu de carro, havia filas intermináveis também numa das interstates.
Pronto, havia filas de jatos para sair, para ter ao seu lado. Engarrafamento de jatos.
Tu, porque não queriam ir aterrar a Reno, que era uma coisa horrível.
Percebes? Pronto, são. Se calhar os jatos levavam parte destes 300 mil convidados, não é?
Mas não viu aqueles dos 5 milhões, os 60, 70, já não sei.
Estavam escutados, contam.
Mas eu, olha, estava a pensar que depois daquilo que aconteceu na sexta-feira, em que o segundo treino tiveram que despejar as pessoas todas por causa dos sindicatos,
sim,
que fizeram prevalecer os direitos dos trabalhadores.
É verdade.
Foi isso que aconteceu, sim, não é?
Porque olha, estes gajos não podem cá ficar até às 4 da manhã, pois, portanto,
as pessoas que iam trabalhar tinham, sim, terminado o seu horário de trabalho.
Havia muitas críticas em Las Vegas que os empregos que a organização dizia que tinham sido criados eram todos temporários. Afinal, não podiam ter posto mais gente temporariamente para substituir esses.
Mas, portanto, a malta que tinha gasto mais de $500 para ir ver uns carros a andar à volta, para $500 é muito dinheiro, seja para quem for é muito dinheiro. Portanto, correram com os ricos para respeitar os horários dos trabalhadores. Foi preciso 74 anos e 1.100 grandes prémios para Karl Marx ser fã da Fórmula 1. Isto fica na história.
Mas quais ricos é que eles correram? Estás a dizer...
Os gajos que dão $500 para ver carros às voltas são ricos.
Está bem, está bem.
Olha, pois, momento Robin Hood, sim.
Pronto, a piada ficou feita, podemos andar para a frente.
Mas eu agora vou lançar
o retorno não se pode medir desta maneira, não é? Eu acho que haverá no mundo gente que ficou curiosa de ir a Las Vegas para ver a esfera depois de ver aquelas imagens.
Sim,
claro.
Eu fiquei.
Foi uma boa promoção para Las Vegas? Acredito que sim, em termos de Las Vegas precisa.
Mas eu fiquei.
Sérgio, está bem, mas Las Vegas ficou mais conhecida em todo o mundo depois deste grande prémio. Se calhar ficou, apesar de não ser propriamente uma cidade que ninguém conhece. Mas há uma frase no final da corrida que a mim, e voltando às corridas, que para mim foi a mais engraçada de todas e talvez aquela que mereça mais atenção, que é do Mário Isma. Não sei se vocês já ouviram, Mário Isel disse, meio a brincar, mas muito a sério também, o seguinte: Las Vegas pode vir a dar muitos ensinamentos à Fórmula 1 e à Pirelli. Talvez devêssemos todos aceitar uma fase de aquecimento dos pneus mais lenta e pneus que aqueçam mais devagar. Para dar mais espetáculo.
Isto pareceu-me um recado, João Carlos.
Eu também acho que sim.
Género.
Eu também acho
não,
que sim.
Então, não quero, não quero um pré-aquecimento, não quero mantas, vão para a pista a tempo e tal.
Mas, mas é interessante ouvir o responsável da Pirelli. Isto é fazível, por exemplo, termos um pneu absolutamente de qualificação, que aqueça e que faça uma volta rápida, etc. E depois, em vez de termos três misturas para a corrida, ter só duas misturas, que os pilotos falaram todos nisso, que tal como aconteceu no Qatar, e por causa daquela janela do número de voltas, eles puderam usar os pneus mais, de uma forma mais agressiva, porque os pneus não tinham aquele aquecimento excessivo, que tinham um graining, mas não tinham um aquecimento excessivo. É apenas um dado para debate. Desculpa ter feito
o Pedro. Não, não tem mal, não tem mal. Mas num desporto que é ganho ao milésimo de segundo e que é suposto andar mais depressa, uhum, pedir para aquecer pneus devagar não me parece assim muito, muito normal. Mas é só uma opinião.
Deu uma boa corrida ou não deu uma boa corrida? Teve a ver só com os pneus, teve a ver não com sei, a temperatura, olha, teve a ver com a pista.
Os pneus não foram aquecidos devagar. Os pneus, pilotos iam para a pista e tentavam aquecê-los o mais rapidamente possível.
Está bem, mas demoravam a aquecer, não é?
Essa é mas, isso, também porque estava
outra,
frio.
Isso é outra coisa.
Pois, também estava frio. Coisa. Pistas a 17 graus, não me lembro de ter visto este ano. Não me lembro de ter visto asfalto a 17 graus.
Os pneus que duravam o grande prémio todo no passado tinham níveis de aquecimento imediato como têm estes? Não.
Sim, mas não havia um regulamento que os obrigava a degradarem-se com alguma rapidez.
Pronto.
Mas isto foi a ideia das equipas, mais ou menos.
Pois foi. Pois
pneus
foi.
Que se gastem depressa.
E daí a mensagem deste senhor.
Das equipas, calma.
Sim, mas houve um conselho de algumas equipas que quiseram que as corridas pudessem ter uma componente estratégica muito grande e pneus que se gastassem muito. E depois tivemos
fez parte do caderno de encargos da mudança da Bridgestone para a Pirelli.
Sim, exatamente.
Sim, depois tivemos equipas e organização.
Sim,
não, um conjunto.
E depois e tivemos
aceitou, aliás, não é? Atenção.
Já que falamos de equipas, só
sim, mas não houve nenhum piloto a dizer que queria isso.
Não consultam os pilotos. Não consultam. Nunca são consultados.
É sempre assim.
Só um parênteses rápido, porque vi uma declaração interessante do Peter Bayer, que vai ser o novo, ou já é.
Já
o
tem
novo homem forte de Alfa Tauri, mas que estava a trabalhar na FIA e que veio recordar em relação à história do não poderem mudar a bateria do Carlos Sainz sem penalização, que foram as equipas que insistiram que nestes casos não havia força maior.
Para nunca haver um caso de força maior?
Não, em relação à mudança de peças e não sei o quê, foram as equipas que, na altura de se fazer estes regulamentos, rejeitaram a força maior na substituição de componentes. E, portanto, os comissários estavam de pés e mãos atadas, não podiam fazer nada, porque a força maior não se aplica na substituição de componentes.
Mas não está escrito no regulamento?
Não, a força maior aplica-se em N casos, adiamento de prova, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Está escrito força maior.
No caso específico de troca de componentes e da não aplicação de penalizações, não está lá a força maior porque as equipas não quiseram. Sempre por receio de que alguém usasse força maior,
como estratégia,
motores novos e não sei o quê.
Como estratégia.
Foram as equipas que bloquearam esse palavreado.
Houve uma força maior em Las Vegas nesta corrida. Eu também me cruzei com uma graça no final da corrida, porque alguém perguntava como é que a Ferrari, como é que o Leclerc aguentou estes pneus a corrida toda, como é que os pneus portaram tão bem, como é que ainda atacou o Pérez na última volta, e a resposta foi: estava lá o Zlatan e disse aos pneus: vocês hoje vão aguentar até ao fim.
O Leclerc ultrapassou por três vezes Red Bulls, não é normal este ano, convém não esquecer.
O que me dizem, Pérez devia ter feito uma defesa melhor, na cabeça dele, eu fico aqui e sou vice-campeão como a Red Bull pediu.
Provavelmente na cabeça dele passou aquela frase assassina não, suicida do já está. E não estava, na verdade não estava, não é?
Sim, acho que ele se podia ter defendido melhor, sim. Mas foi surpreendido. Eu em vez de Em vez de criticar quem fez mal, valorize quem fez bem.
É uma grande ultrapassagem.
Acho que é uma grande
ultrapassagem. É uma ultrapassagem fantástica. Aquele mergulho é fantástico.
Fantástico e pronto, e valeu um segundo lugar que acaba por ser um meritório. Quase que fica a ideia que a Ferrari podia ter ganho este grande prémio, que se calhar o toque do Verstappen com o Russell, do qual o Verstappen tem culpa zero, e o Russell é o primeiro a dizer, a culpa é minha, se calhar teve demasiada influência na vitória do Max e não vitória do Charles Leclerc, porque levou à situação ao safety car, que abriu uma janela de oportunidade para quem vinha atrás do Ferrari. Nunca saberemos se de facto, se eles não têm parado, à partida ninguém ia parar mais. Parece-me mais ou menos claro que os pneus duros que estavam montados eram para ir até ao final. Haveria, as 5 voltas iriam fazer diferença a favor do Charles Leclerc de uma forma consistente ou não? Porque o que vimos, mas, se também, calhar...
O reduzir a diferença, não é? O safety car põe-nos todos muito mais perto.
Põe-nos todos mais.
Agora é fazer esse balanço.
Sim, não é.
As 5 voltas não valiam a pena... Com a distância que tinha.
Eu acho que sim.
E a janela de oportunidade abriu-se para todos. Sim. Agora é muito mais fácil tomar a decisão depois do Leclerc passar a boxe do que o contrário.
Claro. Sabes que o Vassar já veio explicar a decisão da Ferrari. O Vassar diz:
posição em pista.
Manter a liderança, obviamente. Não, não, claro, não entrar na boxe atrás do Sérgio Pérez. Na perspectiva de haver ali uma perda de tempo. Eu não me parece esta segunda, a primeira parte parece-me clara como água, a segunda não me parece tão clara que seja essa a razão, mas foi a explicação de Vassar.
O Leclerc diga, não me parece ter havido nenhum erro estratégico da Ferrari.
Não, também não. Estamos todos de acordo.
No fundo, aliás, acaba a corrida a atacar, portanto.
Sérgio, eu disse isso na transmissão, é Abu Dhabi, não é? Abu Dhabi também, em 2021, podemos apontar o dedo à Mercedes por não ter parado o Hamilton.
Sim, porque na altura fazia sentido deixá-lo na frente da corrida, mas eu acho que em retrospectiva...
Teoricamente é parecido, mas...
É diferente.
O peso é muito diferente.
Um título mundial, aqui é apenas um carro que ainda, ou um piloto, o carro já tinha ganho, um piloto que ainda não tinha ganho este ano.
Tempo para o... Esta semana. Esta semana assinalamos o aniversário do terceiro título mundial de Sebastian Vettel. Vejam lá se lembram disto, Brasil 2012, o título decidido-se em Interlagos, Vettel contra Fernando Alonso, para quem não está a ver a versão audiovisual, o Vettel e o Alonso a falarem com os seus engenheiros. Stella, que hoje é o diretor da McLaren, estava com o Fernando Alonso, e o Guillaume Roquelin, que hoje tem outras responsabilidades na Red Bull, nomeadamente dos miúdos, era o engenheiro do Sebastian Vettel. Sérgio Veiga, o que aconteceu na primeira volta? O Sebastian Vettel ia...
Um milagre. Aconteceu um milagre, basicamente.
E a proteger-se toda a gente, para não ser apanhado por ninguém, não levar uma pancada.
E foi engolido.
Foi engolido pelo pelotão, é passado pelo Marco Webber, por um Force India, salvo erro o Hülkenberg. E depois chega à descida do lago e atrás dele vem o Bruno Senna num Williams. E o que aconteceu? Na descida do lago ou subida do lago?
Eu quiser.
É a curva 4.
Aqui é descida. Chama-se subida porque era antigamente fazia a subir.
Começou a chuviscar antes da corrida, como se não fosse preciso mais drama. Apareceu a garoa. Então o que aconteceu? O Vettel é...
Ali já teve sorte.
ia sendo levado.
E depois o Bruno Senna... cavalgou por cima dele, não só deu uma pancada por trás, como ainda cavalgou por cima do Red Bull.
Mesmo assim, ainda alguma sorte, porque ninguém lhe bate quando ele está a voltar.
Era a primeira pergunta. Não, como é que mais ninguém lhe acerta?
Não, e depois leva uma mocada que fica com um buraco no flanco.
Aqui leva duas deste. Sim. Para não chegar, leva pumba, uma segunda. E a segunda é de tal maneira grave, de tal maneira forte, que o Senna levanta.
Levanta.
O Senna ficou fora de corrida logo.
Sim.
A Red Bull deita as mãos à cabeça por causa deste buraco que havia no flanco.
E o escape está amolgado, mas não o suficiente, mas dá para ver que está.
E reparem, no Paul Monahan a entregar fotografias do estado em que estava o carro para o New e o Werner verem o estado em que estava o carro. Aguentou até ao fim.
Sim, é espetacular.
Aguentou até ao fim, o Alonso fez o trabalho dele, obviamente, tinha que tentar recuperar o maior número de lugares possível. É o Massa.
O Vettel ganhou uma quantidade de lugares.
Não, o Alonso também. Aqui é o Massa a passar, salvo erro, o Smedley a festejar. Este é o momento em que o Kimi Raikkonen conhecia um atalho, e conhecia de facto, mas o portão estava fechado. Depois o Hamilton, que estava claramente para ir para ganhar o grande prémio, envolveu-se, salvo erro, o Hülkenberg, ele sim senhor, Nico Hülkenberg, e o Hamilton ficou com uma roda à banda e ficou pelo caminho. Foi o Button que ganhou esta corrida.
Toques todos eles, se calhar mais suaves do que o Vettel levou.
Sim, sim, talvez.
Última vitória do Button?
Não me lembro agora de cor. Schumacher, Michel Schumacher
e Kobayashi, pela altura dentro do carro, tenho certeza que é o Kobayashi. quase não vê.
E depois chegou.
Acho que é o Paul de Resta que bate mesmo, sim, no fim.
Pois já
é,
com mais chuva. É.
Bate mesmo no fim, a corrida.
Os ligeiros aguaceiros de Interlagos.
A corrida termina neutralizada, ganhou o Button, Alonso segundo, Vettel foi sexto e foi o suficiente para ganhar o campeonato com 3 pontos de vantagem sobre o Fernando Alonso. Às vezes,
quando,
há um...
quando tem que ser, tem mesmo que, sim, ser.
Há um meme da internet com os olhos do Fernando Alonso, que é utilizado sempre que acontece, sim, alguma coisa, sim, que nasceu aqui numa imagem que vai passar já dentro de alguns instantes.
No parque parados, chato. Com os olhos parados a olhar
com, para... Com os olhos a fitar o horizonte, basicamente. É este. E termina com o Button no pódio, etc. E um mecânico da Ferrari a chorar porque percebeu que o título fugiu ao Alonso e à Ferrari. Foi um final de época absolutamente épico, uma corrida incrível, esteve tudo muito indeciso até a final.
Um dos grandes finais de temporada da história da Fórmula 1.
E o senhor Bernie Eccleston foi dar um abraço ao Sebastian no final da corrida.
Mas isto também...
Mas permitiu que a câmera lá fosse, portanto, foi de propósito.
Sim. Isto também mostra, por outro lado, é... Tem que se ter sorte, ou tem que não se ter azar para se ganhar um campeonato. E eu, entre aspas, não acredito na sorte e no azar global, porque digo sempre, e é uma das coisas que digo aos meus pilotos, quando tens azar, ele depois compensa-se. O único problema é que muitas vezes não se compensa na mesma época, e então parece que só tiveste azar. E depois isto demora, às vezes demora a contabilidade a ficar equilibrada. Mas, por outro lado, também... O Alonso tem 2 títulos mundiais e se tivesse 5 ou 6 não era nada de especial. Sim.
Há 2 que esteve para ganhar na última, sim, corrida. E
que não tem nada a ver com qualidade, com mérito do piloto, não, com decisões, não.
Não era para ser.
Não era para ser. Não era para ser.
Vamos para a última prova do campeonato 2023, que vai ser em Abu Dhabi. A propósito de Abu Dhabi, temos o Sabia Que. Abu Dhabi 2014, não era Interlagos. Abu Dhabi 2014, sabiam que foi a última vez que 2 pilotos da Williams foram ao pódio ao mesmo tempo. A Abu Dhabi 2014 era o ano em que se decidia o título entre a primeira edição de uma decisão de título entre Lewis Hamilton e o Nico Rosberg. Lembram-se disto, talvez Hamilton ganhou, o Rosberg quis ficar até ao fim mesmo com um carro que estava cheio de problemas, quis ficar na corrida.
E houve um belo duelo entre os dois.
Houve um duelo entre os dois e os 2 últimos lugares do pódio foram Felipe Massa e Valtteri Bottas, os 2 Williams, um resultado que assinalou o último pódio para a equipa de Grove. Foi a terceira classificada no campeonato à frente da Ferrari neste ano. O último pódio dos 2 pilotos da Williams. Esta corrida tem um detalhe histórico e estatístico que o João Carlos Costa adora de certeza, porque foi a primeira e última vez que...
Se marcaram 50 pontos.
Valeu pontos a dobrar. Uma ideia gloriosa do Bernie Eccleston.
Há detalhes que não vale a pena recordar.
Melhor esquecer.
Uma ideia gloriosa do Bernie Eccleston que foi tão boa que nunca mais voltou.
Sim, e um ano em que foi dos piores anos da Fórmula 1 para mim nos últimos tempos, porque os motores Mercedes tinham uma vantagem,
sim,
tal,
sim, era brutal,
que permitiu isto, que ali um carro que era meio charuto fizesse...
Este não era tão mau quanto isso, mas estava longe de ser um Mercedes.
Sim, aquilo era só motor.
Era mesmo aquilo só, era motor. Só motor.
Mas pronto.
É engraçado.
O Massa logo não arranjou maneira de querer ser campeão neste ano, não?
Acho que ainda não reivindicou nada.
Então
não.
Pronto, estamos tranquilos.
Mas essa,
calma.
Calma, exato.
Esse motor ficou tão bem demonstrado logo nos testes.
Está com uma década de 15 anos.
Exato,
portanto,
exato.
Isto é 2014, sim, só em 2029.
Como é que é?
Agora, é a diferença temporal para o Massa reivindicar.
Ah, da reivindicação.
Não estava, não ia lá. Não ia lá.
E pronto, foi a última vez que a Williams, ainda tinha a Claire Williams na frente da equipa, ou como a cara principal da gestão da equipa, e dedicaram o resultado também ao Frank Williams, que já não está connosco. Muito bem, foi a última vez que a Williams teve 2 pilotos no pódio. É muito difícil que algum deles vá ao pódio em Abu Dhabi, mas esta corrida de Las Vegas também se virou um bocadinho a eles. Estavam muito bem qualificados e o safety car foi na pior altura possível para eles. Apareceu.
Mas acho que não foi só esse o problema deles. Acho que a corrida não lhes ia correr bem, de qualquer forma.
Não, as equipas do... Aquele pelotão de trás, o pelotão dos últimos, no início de fim de semana, pareciam que iam conseguir algum deles marcar pontos e afinal não. Ao contrário, por exemplo, do da Alpine, até da McLaren, conseguiram depois na corrida. O andamento do Piastri a terminar a altura é muito interessante, fruto, se calhar, também, lá está, da sorte da corrida que depois se transformou no azar, porque tiveram de parar outra vez, aquela escolha dos pneus duros, ok, naquela altura percebia-se, não se percebeu a paragem tão cedo, ou então os pneus acabaram de vez e foi mesmo preciso montar os médios, os macios, pelos vistos, os McLaren e os macios, não era propriamente uma história de amor.
Mas, sim, mas a Williams, quando faz o resultado que faz na qualificação, não se pode dizer que esteja no pelotão dos últimos.
Não, mas é isso. É,
depois, agora,
mas eu também esperava outra coisa na corrida e não tive.
No campeonato, eu estou a falar no campeonato do mundo.
Ah, ok.
E podia ter sido uma oportunidade para eles, para o Alfa Romeo e para a Haas, marcarem alguns pontos. Parecia na qualificação, até nos treinos livres e até nas simulações, parecia. Já agora o Valtteri Bottas teve uma intoxicação alimentar e andou depois, a curar a intoxicação alimentar ao longo de todo o fim de semana.
Depois portanto, de levar aquela por trás.
Estás a falar do calendário?
Não. E agora vamos para Abu Dhabi só com a decisão do título do título, espera,
do segundo lugar. Do segundo título.
Mas está bom, a luta pelo segundo lugar do campeonato. Mas espera aí, mas em Abu Dhabi há outro título para decidir.
Há um título de Fórmula 2 para decidir. Entre o Theo Pourchaire e o Frederic Vesti. O Theo Pourchaire tem 25 pontos de avanço.
Está quase ganho?
Não, porque há muito sem jogo.
Mas cabe a ele perder o título. Sim. Basicamente é isso.
Pode ganhar, pode acontecer pode ganhar muito rapidamente.
De sprint,
pode acontecer rapidamente.
Sim. Pode.
Eu acho que já fiz esta pergunta. Pode. Algum deles tem visivelmente fibra para o lugar de Fórmula 1? Acho que já não há nenhum em aberto, mas...
Castigo. Não sei. Não vejo ali fibra.
Eu ia arrisco dizer, até pelo que já falámos neste podcast, sem um grande há mais buzz à volta do Filipe Drugovich, que já foi campeão no ano passado, do que em qualquer um deles.
Deve Tenho ser mais assim, curiosidade em ver uma segunda época do Oliver Berman do que propriamente em relação àqueles que já estão na sua terceira época de Fórmula 2 e que continuam a não ter assim uma coisa dominadora. Eu achava que era até ao Porsche. E a primeira corrida foi de facto fantástica, mas a partir daí ele está nesta posição por consistência, que é importante para ser campeão. Mas a verdade é que só ganha uma corrida este ano. Parece-me pouco.
Não, eu ponho só do outro lado, que é os 25 pontos parecem uma boa margem, mas conhecendo a Fórmula 2,
aquilo pode dar uma volta.
Pode dar uma volta muito rapidamente.
Mesmo a boa qualificação na grande invertida da primeira corrida e aquilo baralha-se.
E a Abu Dhabi tem uma característica que é...
39 pontos.
Sim, e tens uma característica que é os pneus que normalmente são usados na Fórmula 2 não aguentam nem para uma volta de qualificação. Por isso eles vão ter duas meias voltas de qualificação... E tem que gerir aquilo bem para fazer a qualificação. E se tens o azar e se apanhas uma bandeira amarela, alguém que te bloqueia na volta, podes fazer um 20º na grelha facilmente. E isso complica depois tudo para a sprint e para...
E a pole dá-te logo 2 pontos.
Sim.
Começa logo a faturar na sexta-feira.
Portanto, eu acho que é um fim de semana que vai ser interessante ver porque pode dar confusão. Não, e as horas não está nada garantido.
É mais o Porsche a perder do que propriamente o Vesti a ganhar.
Exatamente.
Como as sessões e as corridas são à tarde e à noite nos Emirados, são umas horas simpáticas para todos, menos para um. Tenho que estar às 7 da manhã, não vou dizer nomes, mas é o Sérgio.
7 da manhã?
Na sexta-feira.
Está a ganhar 4 horas em relação a este fim de semana. Exato. O que é que se queixa?
Está mais à frente.
Os pilotos, para toda a gente que esteve em Las Vegas, é pior que são 12 horas de diferença.
De domingo há uma corrida às 9 da manhã.
Essa é interessante. 12 horas. É meio-dia.
Não são 12 horas, João. São muito mais porque os horários estavam todos.
Está tudo trocado.
Tardios.
De facto, entre uma e outra, são 12 horas.
Mas estamos a falar de muito mais do que isso.
Nós falámos outro dia, só rapidamente. De vários pilotos já a queixar-se, não é queixar-se, mas é expor o problema do jet lag. E o Ocon dizia mesmo: já viu pessoas a adormecer nos briefings, nos debriefs, pessoas a adormecer.
E vimos o Hamilton a bater uma sorna no.
Sim, apoiado no casaco, sim.
No briefing de pilotos, não é normal.
Essas imagens deixam a necessidade de comentar o que quer que seja. Sim. Não é preciso legendas, está feita a legenda.
Portanto, Fórmula 1 e Fórmula 2 a fecharem em Abu Dhabi, vai acabar o MotoGP também, a Valência. Atenção às transmissões especiais da Sport TV a acompanhar o MotoGP a partir do circuito Ricardo Tormo. E temos também uma amiga nossa que volta e meia nos visita aqui no podcast Grande Partida. Seu nome, Adelaide. Porquê? Porque é o final do campeonato de Supercars, do circuito citadino de Adelaide, luta entre Brody Kostecki e Shane Van Gisbergen, separados por 131 pontos.
Está na fase do que me acaba o resto, não é? Não é mesmo?
Mas vimos, e agora vamos fechar com este, vimos de um fim de semana, já tive a oportunidade de presenciar ao vivo e de trabalhar, um fim de semana dos mais espetaculares que há no desporto motorizado, que é o fim de semana do Grande Prémio de Macau, que é, apesar de tudo que Macau já cresceu nos últimos anos, e cresceu muito porque conquistou terreno ao mar, as ilhas de Taipei e Kluan basicamente já são só uma ilha, por causa do que se fez entre elas, tudo o que cresceu continua a ter o mesmo circuito no mesmo sítio, com aquela parte estreita entre o casino, entre a curva do Hotel Lisboa e o gancho, continua a ser o mesmo circuito estreito, e podemos dizer que é o circuito de eleição do Nuno Pinto.
Sem dúvida. Sem dúvida. Melhor evento de corridas que eu alguma vez fui. Tive o privilégio de ir lá mais do que 10 anos e, com muita pena minha, não vou lá desde da pandemia, desde 19.
Nunca chegaste a correr?
Não, mas ainda hei de correr. Ainda hei de correr. Nem que seja a correr mesmo, por isso já fiz, mas é arriscado. Mas é um dos objetivos antes de pendurar definitivamente o capacete e as luvas.
Ganhou o Moss Browning na taça inter...
Agora se chama Moss taça Browning é muito bom. Moss
Browning.
Ganhou um Browning.
É dono das espingardas.
Sim.
Dizem que é um piloto muito promissor. Ainda não tive a oportunidade de o ver.
As corridas que eu fiz de Fórmula 3, gostei muito. Gostei muito.
Parece que sim. E ganhou em Macau, é dominando. Está... Tá...
Já tem etiqueta. Tem
um está, exatamente. Está etiqueta. Está etiquetado, não é?
Está apresentado e também está, olha, terminado o grande partida. Diz.
E no GTs ganhou Marcello.
Rafael é um Marcello.
Extraordinário.
No domingo.
Há Kids.
É no domingo. A transmissão é a dobrar.
É, vamos voltar a ter o iPhone Kids. É uma falha irreparável da minha parte, mas que está aqui a ser reparada agora. iPhone Kids é uma transmissão do Grande Prémio de Abu Dhabi em simultâneo com a Sport TV 4, a transmissão F1 Kids, que é basicamente uma transmissão...
Shoulder.
Shoulder.
Basicamente é shoulder.
Shoulder.
Lembram-se do que falámos no início deste podcast? É preciso fazer uma desbunda, é o que vai acontecer.
Sim, isso.
Sérgio Veiga Olem, e por isso contamos com a vossa companhia, seja na nossa companhia na Sport TV 4, seja a acompanhar o F1 Kids, vai ser tempo muito bem passado. E por isso, agradecemos a todos os que estiveram aqui e os que estiveram desse lado a assistir ao grande partido. Um abraço, até para a semana.